Agora abordando a primeira experiência da percepção a partir do parágrafo de número 7 e se estendendo até o parágrafo de número 8. Aliás, o parágrafo de número 8 já não fala mais da experiência, mas é um comentário a essa primeira experiência. E logo no início do parágrafo de número 7, ele já diz, né, que a experiência da consciência, aqui na percepção, vai ser o desenvolvimento das contradições que estão presentes na posição defendida pela consciência percipiente. Ou seja, essa consciência percipiente, ela parte do ponto de vista de que o objeto é sempre igual a si mesmo e a modificação nesse objeto só é obra da consciência. Quer dizer, na consciência, no sujeito, é que reside, né, a inverdade da percepção, não existe, né, falsidade no objeto. Isso significa que, como dito anteriormente, o objeto tem que permanecer sempre igual a si mesmo. No entanto, o objeto, né, é uma relação de termos opostos, como já foi descrito, né, nos parágrafos da introdução. Então é óbvio que essa posição inicial e defendida pela consciência percipiente não irá se manter. O objeto não vai se manter sempre como igual a si mesmo. Assim é, e agora entrando propriamente na experiência, no parágrafo número 7, são listados seis aspectos do objeto que a consciência tem diante de si. No entanto, né, segundo a sua tese, esses aspectos não deveriam aparecer. Mas quando eles aparecem, o que que a consciência percipiente irá fazer? Ela sempre assumirá a responsabilidade pelas diferenças ou pelos diferentes e diversos aspectos que ela vai detectando no objeto. Então, o objeto, por exemplo, primeiramente aparece como puramente uno, depois como uma comunidade em geral, depois como uno excludente, depois como meio comum universal, depois como propriedade singular, depois, finalmente, aí como ser sensível, né? E aí, né, ela volta nesse ser, quando ela chega a ser sensível, né, sexto aspecto, ela volta à opinião, ao visar da certeza sensível, porque ser sensível em geral significa o ser que perdeu, como ele próprio diz aqui, o caráter da negatividade. Ora, o objeto da percepção, né, é o caráter da positividade mais o caráter da negatividade. Se o objeto da percepção, né, perde o caráter da negatividade, só sobra o caráter da positividade, por conseguinte, apenas, né, o opinar, o ser sensível. É óbvio aí, como já também foi dito anteriormente, né, a percepção traz dentro de si o ser sensível. Então é possível esse retorno, né, à certeza sensível. Ora, né, ao final dessa experiência, e antes de entrar propriamente no parágrafo número 8, já é possível perceber que o objeto não se manteve como puramente igual a si mesmo. A consciência percipiente procurou, de todas as formas, manter a sua opinião, na medida em que esses diferentes aspectos, por ela identificados no objeto, recaem sobre ela, né? Quer dizer, uma espécie de responsabilidade dela, de um seu modo equivocado de perceber o objeto, porque na verdade o objeto não teria esses seis aspectos aqui descritos. Então, agora, no próximo parágrafo, ele vai fazer uma análise do resultado dessa primeira experiência, para ver se realmente a posição dela pode ser mantida.